Audiobook grátis apresenta. E, respondeu ela na sua acostumada placidez. Mas eu não quero isso. Hão de pensar lá fora que não lhe dou de comer. Tome cuidado. A velha estremeceu, e nos seus olhos azuis brilhou, furritiba, uma expressão dolorosa. Tome cuidado. Quantas vezes dissera ela aquelas mesmas palavras ao Lucianinho, nos velhos tempos. Dizia-lhas com meiguice, alisando-lhe os cabelos, ou entre dois beijos, olha meu filho, toma cuidado. Não te exponhas ao sol. Não comas frutas verdes. Estuda bem as lições. Toma cuidado contigo, meu amor. E eram quase suplicas aqueles conselhos. E aí estava agora o Luciano a dizer-lhe colérico e brutalmente as mesmas palavras. E ela curvava a cabeça ao irmão, e obedecia-lhe, e temia-o. Ela, que o criara desde pequenino, que por causa dele perdera um casamento, que por causa dele se tinha sempre sacrificado. Era duro, mas era assim. Há sempre mais paciência para as maldades de uma criança, do que para as rabugices de um velho. Reconhecia isso e calava-se. Luciano é doente, pensava ela, e é por isso que me trata com tão mau humor. É doença, não é ruindade de coração. Se ele foi sempre tão bom. Aquilo há de geaçar. No fim do mês a questão estava esquecida, e a velha recebeu a visita da comadre Tizique e da viúva. Pov! Não tinham vintém, e resolvera de, RR isso mesmo as suas protegidas mais xintamente nessa ocasião a Tizica mostrou-lhe uma receia do médico, tossindo a cada palavra, com a mal espalmada no peito e a viúva levou-lhe J.I. a primeira vez o filho mais novo, um lindo menino de olhos azuis e de cabelos loiros. A velha enterneceu-se e prometeu mandar no dia seguinte ao Tnima Cuiza, tanto a uma como a outra. Nissa mesma tarde disse ao Luciano, muito constrangida, hoje barra inversa e eram cá as joelas pobres. Coitadas! Custa-me tanto não lhes dar esmola. Se você me podeis, emprestar. É geouca coisa, bem vê. Aí há muito o que eu ganho? Não se lembra que mal me dá o ordenado para sustentar as quatro filhas e nós? E como ela lhe explicasse a precária situação das duas mulheres, ora, a viúva que empregue os filhos mais velhos e põe aos outros em asilo se quanto a Tizica. Se eu tivesse 20 anos de menos, não te pediria isto, Luciano. Lembra-te bem. Mas o Luciano não se lembrou. Ela quis referir-se ao tempo em que o ajudava trabalhando para fora, cuidando-lhe dos filhos, indo muitas barra inversa exes para a cozinha, e deitando-se fora de horas para lhe engorar a maior que camisas. Quis referir-se, mas envergonhou-se, e disse de si para si, aquilo é doença não é ruindade de coração. No ponto tanto, o seu bom Lucianinho e as filhas comentavam entre si a caduquice da velha. E, realmente, desde aquele dia, a paralítica decaiu muito e incomodava toda a gente. Era preciso levá-o ao colo para a cama, despiu-a, vestiu-a, lavá-a, levar-lhe a comida à boca. Ela impacientava-se quando lhe tardavam com o almoço, gritava de lá que a queriam matar a fome, que era melhor enterrarem na de uma vez. E a criada, a quem ela dera outrora presentes, ria-se e as sobrinhas, que ela tantas vezes carregara ao colo, levantavam os ombros, enfadadas. Luciano repreendia-as, mas ia dizendo que efetivamente a irmã era insuportável. Apesar de muitíssimo idosa, a pobre senhora tinha apego à vida já muito confusa de ideias, completamente inerte, tinha impertinências, ralhava lá da sua cadeira de rodas com toda a gente, esta porque não lhe dava água, aquela porque lhe apertara de propósito o cós da saia, aquela outra porque lhe deitava veneno na comida. Deslizavam assim amargamente os meses quando, um dia, uma criada, muito pálida, com os olhos esgazeados e os cabelos hirtos, entrou aos gritos na sala de jantar, exclamando, fogo! Fogo! Há fogo em casa! Levantaram-se todos da mesa. Por uma janela aberta entrou uma lufada de fumo, viu-se brilhar a chama. A porta catava tomada pelo fogo. Fujam pelo telhado! Gritou o Luciano. E ouviam-se vozes lá fora, dizendo como um eu, fujam gelo telhado. Na sua grande cadeira de rodas, a velha presenciava aquela cena, sem se jogar mover, aterrorizada e sem voz. O irmão empurrava as filhas, atava num guardanagil as joias tiradas à pressa de uma comoda, giinha na mão da criada os talheres de prata, olhava para trás, para o fogo que vinha lambendo a parede, engelido gelo vento corria, atirava para o telhado os móveis mais leves, pressurosamente, abria e fechava gavetas, se saltava por Lin também pela janela, liara o telhado, o único meio de salvação que a providencia lhe ofereia. A velha ficou só. Tentou mexer-se, tentou gritar, debalde. Pior que o incêndio e que o medo, foi a impressão deixada pela fugida do irmão. O seu espírito cansado como que se esclareceu nesse momento. E de ponto essa vez não disse de se girar a si, para desculpá-lo, aquilo é doença, não é ruindade de coração. O calor afogueava-lhe as faces, onde há muito não subia o sangue no meio daquela solidão. Pavorosa, ouvindo o crepitar da madeira nos estalidos secos, a bulha surda de urna ou de outra viga que se desmoronava, o luf-luf da chama que subia, a velha sorria com ironia, lembrando-se da precaução do Luciano em arrecadar as coisas que ela, a irmã abandonada, lhe ajudara a ganhar. E voltou de novo o olhar para a janela então, entre o fumo já espesso, viu desenhar-se ali uma figura de homem. Zero coração bateu-lhe com alegria. É Luciano que se lembrou de mim. Era um bombeiro que lhe estendia a mão, chamando-a. A velha fez-lhe um gesto, que se retirasse. Nisso, um rolo de fumo negro interpôs-se entre ambos, como um véu de crepe. Perderam-se de vista. O bombeiro voltou para fora, quase asfixiado. A velha fechou os olhos e esperou a morte. Suruí, sou de rachar. Às 11 horas, pela estrada quente, mal sombrecada por uma ou outra gameleira, vinha a negra Gilda da Situação Fonseca, com a cesta de taquara carcradinha de beijos, agasalhados na toalha recortada à mão por sua senhora, Dona Ricarda Maria. A pele preta não desgosta do sol, mas era tão ardente esse de dezembro, que a Gilda, suando em bica, meteu SC pelo primeiro atalho para o mato até a margem do rio. Zero caminho seria mais longo, paciência. Logo que entrou na selva regalou-se roçando as solas dos pés, queimados pela areia da estrada descoberta, nas trapoeirabas macias, onde 11 orinhas roxas desabrochavam à sombra de caneleiras cheirosas o de cada árvore, que Deus nos acuda. Tinha o seu medo de andar por ali sempre era mais arriscado o encontro de uma cobra que pela estrada. Mais o frescor do mato. O mar olhardoril teita barra inversa emná. Foi andando. E tinha que andar, porque a fregue barra ponto ia DCS. Nicolau ainda era dali a um bom quarto de légua. Depois de ter oferecido os beijos em nome da ama, a sua irmã Dona Luísa, teria de voltar à situação antes do pôr do sol. Com aquele calorimetria. O cheiro agreste dos cambaias punha tontas NS borboletas cor de palha. Das altas copas dos... O hierco cabia um chovisco de ouro, centímetros barra vertical e talas de ecocninas. Perfume e silêncio. De regente a água do rio repuxou ali o Gilda parou nada. Cantou um jacu mais calou-se logo, presentindo gente. A água voltara à plácida correnteza, não encontrando estorvos no caminho. Gilda retardava os passos, e já não deixava de sondar com o olhar afeito, as águas e ioc.s. Súbito, numa clareira pequena, onde havia sol, divisou junto à margem um grande peixe dorminhoeu e sossegado. A pele mozijoeada do animal luzia dentro da água colorida de ró barra inversa ou pela cogia flórida de um, maior que de quaresma, como uma espada enferrujada nos copos. A água tremula coloria-o de lapidações de ametistas e ele dormia a cesta, de olhos abertos, ventre roçando na areia. Gilda pousou a balaio no chão, entalou a saia entre as pernas roliças, e, pé ante J.E., muito devagarinho, entrou no rio, agachou-se e, barra as. Agarrou com ambas as mãos o peixe gordo, que se debateu, sobressaltado, violentamente, num reboliço gorgulhador, salpicando-a toda. Sentindo-o escorregar por entre os dedos, Gilda atirou-o para uma aberta da clareira, sobre um pouco de mato carfesquento de roça abandonada. Zero peixe arqueou-se todo em saltos, unindo o rabo à cabeça numa ondulação violenta, com anciã de mergulhar de novo, no esforço de buscar a vida que lhe roubavam. Zero sol secava-lhe a pele lisa, que brilhava à luz em reflexos de ardosia e prata. Os olhos exorbitavam-se-lhe, redondos como dois globos foscos que o furor encandecia, e o corpo torcia-se e ria ora no ar, ora no chão, descrevendo curvas, num movimento incessante, batendo na terra e juente para, de um salto flexível, de acrobata doido, atirar-se de encontro a um tronco espinhento de paineira, sem se dar por vencido, no heroísmo de quem ama a vida e quer gozá-la mais. Gilda deixava-o debater-se, deliciada com aquela agonia longa, nervosa, que observava com atenção alegre, no triunfo da sua força animal. A tortura do peixe prolongava-se, ele era valente, resistia ao ar seco, ao sol ardente, à dureza do chão, aos embates nos espinhos que o feriam, aos atritos dos seixos escaldantes e dos tronquinhos secos do ervaçal. Pouco a pouco o cansaço ia-o amolecendo, um fio de sangue escuro corria-lhe do ventre, um arrepio enrugava-lhe o dorso e ficou por fim todo estendido, batendo só com o rabo, convulsivamente, no chão áspero. De